Paraná em Rede está de volta.
Um homem condenado a mais de 74 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas e associação para o tráfico rompeu a tornozeleira eletrônica 5 horas após deixar a cadeia para cumprir prisão domiciliar. A informação foi confirmada pelo Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN, nesta quarta-feira. Valacir de Alencar, de 38 anos, tem posição de chefia no primeiro comando da capital, PCC, de acordo aí com o Ministério Público do Paraná. Ele estava preso na penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O departamento informou ainda que a justiça foi comunicada e que desde então as polícias civil e militar estão tentando recapturar o preso. Covid-19 ou acidentes de trânsito, qual mata mais? O colunista Mauro Gil Meger traz esta importante reflexão na coluna Mobilidade Urbana.
Mobilidade Urbana.
Olá, estamos em isolamento social, ou seja, em tempo da pandemia por causa do Covid-19. E com isso é inevitável que aconteça uma redução no número de veículos nas vias. O que me leva a pensar, quem mata mais por dia, o trânsito ou o Covid-19? Vamos lá. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, todos os anos morrem cerca de 1.300.000 pessoas vítimas de acidentes de trânsito no mundo, o que nos leva a um número de cerca de 3.750 pessoas por dia. No Brasil, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, em 2018, o número de mortes chegou a 32.121. Isto representa uma redução de cerca de 9% quando comparado ao ano de 2017. No Paraná, a redução foi de cerca de 4%. O que podemos com isso dizer que no Brasil morrem cerca de 100 pessoas por dia. Mas o que acontece com as pessoas que se acidentam, não morrem e ficam com graves ferimentos? Estas vítimas são encaminhadas para os hospitais e geralmente ocupam leitos de UTIs. As estatísticas apontam que cerca de 60% dos leitos de UTI até este momento eram ocupados por pessoas vítimas de acidentes de trânsito, ou seja, 6 em cada 10 leitos eram ocupados por pessoas feridas nesses acidentes. E o que estamos aprendendo com o Covid-19? Que as pessoas que são vitimadas pelo vírus precisam destas mesmas UTIs para terem melhores chances de sobreviver. Aqui peço a vocês que pensem. Até este momento, as mortes do Covid-19 no mundo não chegam nem perto das mortes que ocorrem por causa de acidentes de trânsito. E no Brasil podemos pensar ou até afirmar que esse isolamento pelo qual estamos passando, na realidade está salvando da morte motoristas que estariam no nosso comum e normal trânsito de cada dia. Ou seja, utilizando as mesmas UTIs que hoje estão sendo usadas pelas vítimas do Covid-19. Independente do momento que estamos passando e que nos traz enormes preocupações e dúvidas sobre como será pós-pandemia e isolamento, temos apenas uma certeza, que depois de um tempo nossa vida voltará ao normal. A pandemia do Covid-19 terminará, mas a pandemia dos acidentes de trânsito voltará e continuará a arrasar famílias com as mortes e com sequelas dos seus. A pandemia das mortes no trânsito ainda não foi capaz de parar o mundo. Portanto, faça a sua parte e proteja a vida. Eu sou Mauro Gimegre e falamos hoje sobre Covid-19 versus acidentes. Se tiver dúvidas ou perguntas quanto à mobilidade urbana e trânsito, envie um e-mail para colunamobilidade@gmail.com. Até mais.
Mobilidade Urbana.
Uma plataforma desenvolvida pela Defesa Civil reúne dados sobre a evolução da Covid-19 no Paraná para facilitar as decisões dos gestores públicos. Confira.
A Defesa Civil disponibilizou uma plataforma que permite acompanhar a evolução dos casos de coronavírus no estado. O sistema, batizado de Flowchart do Covid-19, vai facilitar a visualização dos dados dos boletins oficiais, como conta o Tenente Vidal, da comunicação da instituição.
Nessa plataforma, estão disponíveis os dados sobre a quantidade, né, de casos do Covid e também de óbitos, né, ocasionados em decorrência do Covid, né, no Paraná e também nos municípios. Então, a ideia de todo o flowchart ali é ser uma ferramenta integrada que facilite, né, essa interação, esse acompanhamento das informações do coronavírus no estado. Também tem mapas, né, que são gerados a partir dessa informação, né? Então a ideia é também dar uma forma visual, como que está ocorrendo essa evolução das curvas, para facilitar também para que as pessoas possam acompanhar e também todas as instituições de Estado, né, possam também utilizá-la como uma ferramenta adicional para os dados que já existem, né, que já são produzidos pela Secretaria de Saúde e outras instituições do Estado.
A plataforma foi pensada para ajudar os gestores públicos a tomarem suas decisões, como a distribuição de equipamentos, de leitos ou a necessidade de ampliação de atendimento em uma região, como explica o tenente.
A ideia é perder o menor tempo possível, né, organizando informações. Então, já que a gente já tem essa fonte de informações, vem da secretaria, né, a gente tenta organizar de uma maneira que fique mais interativa e que a procura delas, né, seja com um clique. Então, isso facilita também essa busca, essa visualização da informação, né? A parte visual, a utilização de mapas e gráficos ali, também com essa interação que torna um pouco mais rápido, também melhora essa possibilidade de tomar uma ação certeira de forma mais ágil.
O flowchart do COVID-19 traz os dados específicos de cada cidade, o que também auxilia os gestores municipais.
A partir dessas informações ali, os gestores, né, tanto do Estado quanto dos municípios, né, agora a gente tem essa funcionalidade também, né, de clicando, né, a ferramenta é bem interativa, então clicando ali com as ferramentas, os dados vão, as visualizações vão alterando e é possível ver, ter a visualização do município especificamente e como que os casos estão se apresentando dentro do seu território. Com isso, né, o gestor municipal ali, as suas secretarias podem obter as informações e fazer alguma análise para tomar alguma decisão, né?
A ferramenta ainda possibilita um comparativo geral da COVID-19 no Paraná com os outros estados da região sul.
A gente acabou decidindo por esses estados, por eles estarem mais próximos da gente, terem um início, né, terem mostrado início de casos ali num tempo também parecido com o nosso, para que a gente possa fazer esse comparativo, né? Também tem clima, tem outras condições ali que são parecidas. A partir daí, a gente consegue ver como que o coronavírus está evoluindo, né? Essa situação está evoluindo, tanto no estado do Paraná quanto nos estados vizinhos aqui, para saber também, né, se a gente tem alguma outra medida que a gente possa implementar que melhore esse combate ao coronavírus.
A ferramenta está disponível no site da instituição no endereço defesacivil.pr.gov.br. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Como traçar um plano para superar a crise? Hoje, Lênia Luz nos lembra de ter foco no que importa e explica o passo a passo para o planejamento da superação.
Vamos empreender.
Diante de uma crise como a do coronavírus que estamos vivendo agora, ficar parada não é a melhor solução. E mesmo que a recomendação seja fique em casa, o melhor conselho é: tenha um plano de ação, tenha atitudes positivas e inovadoras. Por isso lhe digo que a proatividade é sua maior aliada em momento de crise. Se por um lado você deve manter o isolamento social e manter-se seguro, e assim protegendo também outras pessoas, por outro é preciso agir para tomar medidas que minimizem, revertam, criem alternativas e supere aos impactos do coronavírus, pois é a ação que nos leva à superação de uma crise. Isto inclui a todos, até mesmo os trabalhadores, empresários, empreendedores, estudantes e pessoas que passavam por situações específicas, como recuperação de uma doença ou viagem prolongada, foram pegas de surpresa com o coronavírus. E para todos a recomendação é a mesma: agir. Porém, precisa ser uma ação ordenada, planejada e sem quebrar as regras das circunstâncias. Hoje quero compartilhar com vocês 3 pontos importantes para que você mantenha o foco naquilo que importa. Primeiro passo: defina uma meta SMART. Antes de qualquer coisa, é preciso ter uma meta específica que esteja ao seu alcance, que seja mensurável, atingível, relevante e que tenha um tempo previsto. SMART, ou seja, que vai fazer você atingir aquilo que deseja ou até mesmo superar as suas expectativas. Lembre que a meta tem que ser algo que depende de você. Segundo passo, defina os objetivos. A partir da meta principal, estabeleça 3 objetivos. Terceiro passo, defina as atividades. Faça uma lista de todas as atividades ligadas a cada objetivo traçado, onde cada atitude é um degrau que te levará ao topo ou destino, que é a sua meta. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Aproveite seu dia. Se cuide e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.